Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania.
Começando mais um Tranquilamente aqui na nossa Rádio MP da Bahia. Eu sou Aline Costa e trago todas as quartas-feiras para vocês, ouvintes, um tema diferente para pensarmos juntos sobre saúde mental, bem-estar e qualidade de vida. O Tranquilamente também é transmitido pela Rádio do Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Para esses ouvintes e todos que estão nos escutando agora, um abração bem caloroso aqui da Bahia. Caloroso mesmo, porque está fazendo um calor danado aqui. E vamos nos cuidar, né? Nossa saúde mental importa muito. No mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Tranquilamente aborda temas relacionados à saúde mental feminina. O Ministério Público da Bahia instituiu, em 2006, um grupo de atuação em defesa das mulheres, o antigo GEDEM, e em 2023, criou o Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, o NEVID, que luta pela defesa dos direitos das mulheres e das vítimas de violência de gênero. E a gente começa o programa, como sempre, ouvindo uma música que nos remeta a esse tema. Vamos lá!
Qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo
O Mar, de Francisco Elombre. Esse é o recado musical que abre o Tranquilamente de hoje para abordar novamente a saúde mental das mulheres, dessa vez com foco na independência financeira feminina. A vulnerabilidade econômica das mulheres é um componente de adoecimento mental feminino. Cansadas e sobrecarregadas, com duplas e triplas jornadas, as mulheres ainda precisam se dedicar o dobro e estudar o dobro para oportunidades que não chegam nem à metade daquelas destinadas aos homens. Segundo dados de 2010 a 2021, 72,7% dos novos mestres e 53,1% dos novos doutores são mulheres. Mesmo sendo maioria nesses cursos, as mulheres continuam ganhando cerca de 34% a menos que os homens em funções equivalentes, segundo dados divulgados pelo IBGE em 2022. Diante disso, falaremos como a saúde financeira pode impactar na saúde mental das mulheres. Maria Fernanda Quartiero é quem conversa conosco sobre esse tema. Ela que é diretora-presidente do Instituto Cactus, uma entidade filantrópica de direitos humanos dedicada à promoção de saúde mental no Brasil. E esteve aqui semana passada conversando conosco. Maria Fernanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso programa Tranquilamente.
Muito obrigada. Eu que agradeço poder colaborar com Tranquilamente mais uma vez.
Obrigada. Vamos a alguns dados aqui para a gente iniciar o nosso programa. A ansiedade, transtorno mais comum no Brasil, faz parte do dia a dia de 6 em cada 10 mulheres brasileiras. A informação é de uma pesquisa realizada pela ONG Think Olga e divulgada pela Agência Brasil em 2023, em que foram entrevistadas 1.078 mulheres entre 18 e 65 anos em todos os estados do país. Ainda de acordo com os dados da pesquisa, a questão financeira é a que mais preocupa e a dupla e tripla jornada é o segundo maior fator de pressão sobre a psique feminina. Em uma classificação de 1 a 10, a vida financeira recebeu a classificação 1,4. Já para a capacidade de conciliação das diferentes áreas da vida, a nota ficou em 2,2. A situação financeira apertada atinge 48% das entrevistadas e a insatisfação com a remuneração baixa alcança 32% delas. Entre as mulheres das classes D e E, 59% estão insatisfeitas com sua situação financeira. Essa insatisfação atinge 54% das pretas e pardas. As mulheres são as únicas ou principais provedoras em 38% dos lares. Essas mulheres são, em sua maior parte, negras, da classe D e E e com mais de 55 anos de idade. Mas por que os obstáculos para alcançar melhores condições econômicas e conquistar a independência financeira são muito maiores para as mulheres? Maria Fernanda, nossa entrevistada de hoje, é quem vai nos ajudar aqui a pensar sobre isso. Maria Fernanda, uma primeira pergunta para a gente abrir o nosso programa aqui. O que é a independência feminina financeira e por que ela deveria ser uma prioridade social?
Bom, independência financeira é quando a mulher consegue ganhar o seu próprio dinheiro e cuidar das suas finanças sozinha, sem precisar contar com o apoio da família ou do parceiro. Isso é super importante e urgente na sociedade. E não é só uma questão de igualdade entre homens e mulheres, não. Ter essa independência financeira ajuda as mulheres a se livrar de situações ruins, como abusos e violências. Aumenta a sua autoestima e autonomia, dando a ela o poder de decidir sobre a própria vida. Quando as mulheres conseguem a sua independência financeira, todo mundo ganha. A economia e a sociedade como um todo fica mais forte, porque aumentamos o potencial produtivo e de consumo da população e trazemos mais diversidade para o mercado de trabalho também.
Com certeza. As famílias, como eu falei no programa anterior, né, aumentam suas rendas. Uma maravilha. Agora, essa situação financeira, como eu falei aí nos dados que a gente deu no início, que tem afetado de modo muito impactante a saúde mental das mulheres. De que modo acontece esse impacto?
Olha, no ano passado nós fizemos uma pesquisa, né, chamada Panorama da Saúde Mental, que mostrou como que a preocupação financeira está diretamente relacionada à saúde mental dos brasileiros. 88% das pessoas que responderam à pesquisa relataram ter tido preocupações financeiras nas últimas semanas. Também observamos uma associação entre a preocupação financeira e o aumento da procura por psicoterapia. As pessoas que indicaram fazer uso de medicamentos, elas estão mais propensas a ter essa preocupação com a vida financeira, sabe? E nós também vimos que as mulheres, elas relataram preocupações financeiras com maior frequência do que os homens. Então, essas incertezas relacionadas ao dinheiro deixam as pessoas mais estressadas, ansiosas, mais vulneráveis emocionalmente. Mas, por outro lado, quando nos sentimos mais seguros financeiramente, nós temos a sensação de controle sobre a vida, o que pode contribuir para a redução desses estressores e para a promoção da saúde mental.
Segundo estudos da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, Maria Fernanda, as mulheres dedicam às tarefas domésticas o dobro do tempo dedicado pelos homens. Quer dizer, isso é um outro aspecto que também impacta a saúde mental, né? E mesmo sendo hoje quase 52% da força de trabalho ativo no mercado, a divisão de tarefas continua injusta. Você falou sobre isso um pouquinho no programa passado, e eu queria que você explicasse essa injustiça, né, que ocorre aí entre homens e mulheres.
Bom, essa é a ideia de que a maior parte do trabalho, né, de cuidar da casa e da família, deve ser de responsabilidade das mulheres. Ela vem de regras antigas, de uma sociedade sexista. E essas são ideias tão bem enraizadas que continuam se repetindo até hoje. São regras socialmente aceitas e reforçadas hoje em dia, porque ainda existe uma resistência em mudar como é que essas coisas funcionam dentro de casa. E porque falta apoio de verdade para que os homens e as mulheres sejam tratados de igual para igual, seja no trabalho ou em qualquer lugar. É fundamental reconsiderar a divisão de tarefas domésticas para podermos avançar no cuidado de saúde mental da mulher. Um exemplo disso são os casos de insegurança alimentar, que é quando a pessoa não possui acesso físico, econômico e social ao alimento de forma a satisfazer as suas necessidades. Isso acontece com maior frequência em lares chefiados por mulheres. Em 2022, a Vigilância de Segurança Alimentar e Nutricional reportou que no Brasil, 36% dos lares em que a pessoa de referência era uma mulher apresentaram insegurança alimentar moderada ou grave. Já quando o chefe do lar era um homem, a porcentagem foi de 25%, ou seja, uma diferença muito grande, né, de quase 10% aí. E isso é só um dado para ilustrar como que as diferenças de tratamento em relação a gênero na divisão de trabalho afeta e muito a população feminina.
Você imagina toda essa a confusão da vida, assim, né? O desemprego, ou às vezes um trabalho pesado, uma sobrecarga de dupla, tripla jornada. Você chega em casa e você ainda tem que fazer tudo sozinha. Já dá um cansaço só em falar, né? Então, isso com certeza impacta. E como você disse aí, as estatísticas, elas comprovam a realidade de uma maneira muito precisa, né? Nesse caso, principalmente. Maria Fernanda, no Brasil, eu falei isso no início também, as mulheres têm um maior nível de escolaridade, mas têm menos oportunidades. Por que que essa conta não bate? O que que está acontecendo?
Aline, a gente não consegue responder essa pergunta de uma forma simples, né?
Uma matemática sem lógica, né?
São diversos fatores que contribuem para isso. Por exemplo, a discriminação por gênero, os estereótipos, né, que estamos cansadas de ouvir, contratações enviesadas, né, a segmentação de gênero, tudo isso acaba empurrando as mulheres para oportunidades com menor remuneração e prestígio. Ainda assim, quando superam todas essas barreiras e chegam lá, as mulheres hoje precisam se provar muito mais do que os homens em cargos de liderança, por exemplo, né? Outro fenômeno comum que atinge mais as mulheres do que os homens é a síndrome do impostor, que é quando a pessoa se sente uma farsa ou uma fraude e até mesmo, né, chega a duvidar da própria capacidade de exercer a função pela qual ela foi contratada. Vou te trazer mais um dado aqui, né, de um estudo da Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, que entrevistou mulheres executivas com cargos elevados e 70% delas relataram que não se sentiam merecedoras dos seus cargos. Isso afeta a autoestima e até mesmo os cargos em que as mulheres buscam. Mulheres qualificadas, elas tendem a se candidatar a cargos menores do que elas de fato poderiam ocupar. As empresas e as equipes de contratação precisam se atentar para essas barreiras, né, para tornar o acesso de trabalho mais justo, inclusive para as mulheres.
Se a gente for contar séculos de bombardeios na autoestima das mulheres, né? Eu acho que hoje a gente deu passos importantíssimos nas últimas décadas no Brasil e no mundo, mas é óbvio, né? Todos os resquícios da cultura patriarcal, da cultura machista, dessa construção que vem se dando em cima da gente, afeta demais, né? Isso. Imagina, eu acho absurdo assim a pessoa dizer que ela não é capaz de fazer uma coisa que outra pessoa é capaz. É óbvio que nós temos habilidades diferentes, né? Sobre várias coisas. Eu posso saber mais de português, você pode entender mais de matemática. Isso não quer dizer que eu não possa fazer uma conta de matemática complexa se eu me determinar a isso. Mas é óbvio que a minha autoestima, ela impacta muito, né, nesse sentido, se eu sou capaz ou se eu não sou capaz. E é claro que nós somos capazes, todos somos capazes, nós somos seres humanos inteligentíssimos. Nosso cérebro ainda tem muito para se descobrir, não sabemos nem o básico dele ainda, e já sabemos muito. Maria Fernanda, sobre todos esses temas que você fala, né, do machismo patrimonial, inclusive, né, no tocante aos relacionamentos conjugais e à violência de gênero, qual o impacto real de uma mulher ser independente financeiramente?
Aline, olha, quando uma mulher consegue se bancar financeiramente, ela tem mais força para sair das relações abusivas e buscar ajuda legal, né, e apoios, porque ela não está presa naquela relação, ou seja, ela não é dependente financeiramente do marido para cuidar dela mesma e dos filhos. Outro ponto é que ser independente financeiramente ajuda a equilibrar as coisas entre o casal, deixando a mulher menos vulnerável, né, a ser pressionada quando o assunto é dinheiro. Essa autonomia, ela é muito importante para ter relações mais justas e seguras. Por isso é imprescindível nós termos políticas voltadas para esse incentivo às mulheres, né, a serem financeiramente independentes, como uma forma de se combater a violência de gênero.
Tem uma música que foi hit uns dois carnavais atrás aqui na Bahia, que falava: uma mulher de cabelo feito, com seu dinheiro tá tudo bem, ela não quer guerra com ninguém, né? Ela não quer guerra mesmo, ela quer ter sua autonomia, ela quer ter seu poder financeiro, né? Ela quer poder comprar as coisas sem ter que pedir, né? Para comprar, você imagina, que coisa absurda. Quando você pedia antigamente, era o seu pai, mãe e a minha mesada, né?
Exato. Então a mulher cresceu muito dentro desse lugar, né? De que primeiro o pai era o provedor, depois o marido era o provedor. E a gente tem que entender, né? Quanto mais essa autoestima estiver elevada, de que nós somos provedoras de nós mesmas, né? A gente consegue se dar ao luxo de alcançar melhores cargos e de podermos ter as coisas que nós queremos, né?
É isso aí. Maria Fernanda, dentro do ambiente de trabalho, quais são as principais barreiras que as mulheres enfrentam em relação à busca pela independência financeira? Penso que deva ser algo pesado, assim, né? Algo que te deslegitima, te desestimula.
Sim, os motivos são diversos. É, entre eles eu posso citar ganhar menos que os homens, ter menos chances de subir na carreira, enfrentar discriminação e ainda por cima ser menos reconhecida na hora de desempenhar os cargos de liderança. A gente também pode falar do assédio sexual e verbal, que é uma realidade dura que muitas enfrentam. Para completar, a gente tem toda essa pressão para ter que dar conta do trabalho e ainda ser a principal responsável por cuidar da casa e dos filhos, né? A gente já vem falando disso aqui. Não podemos esquecer que falar de gravidez, né, e que impacta negativamente a mulher no ambiente de trabalho. Ainda hoje é comum a gente ouvir coisas do tipo: não contrata mulher porque mulher engravida. Esses pensamentos e atitudes, eles precisam ser combatidos. Tudo isso não só atrapalha as mulheres de crescerem profissionalmente, mas também mantém as regras do jogo desiguais, né? Dificultando que elas consigam ser financeiramente independentes e ter as mesmas chances que os homens no ambiente de trabalho.
É, isso passa por cima, atropela uma realidade muito importante, que é a questão da criação dos filhos, do primeiro contato com os filhos. Isso é muito importante para a criança, né? E para a mulher também. Assim como para o pai também, né? Deveria ser, pelo menos. E é, mas deveria ser, eu digo, porque muitos pais abandonam esse momento e são estimulados pelo fato de não terem licença paternidade suficiente também para poder ficar esse tempo com os filhos. Porque eu estava conversando com uma psicóloga um outro dia em um outro programa aqui, e ela falou sobre isso. Se os homens tivessem direito à licença maternidade no mesmo tempo das mulheres, se eles engravidassem juntos, né, vamos dizer assim, as empresas não fariam essa diferenciação. Elas contratariam tanto homens quanto mulheres. Por quê? Porque os dois podem engravidar. Nesse sentido, seria interessante, né, fazer uma reflexão sobre o aumento aí do tempo da questão da paternidade também, né? Maria Fernanda, as mulheres podem superar esses estereótipos no contexto financeiro e profissional? De que forma elas podem fazer isso?
É difícil, né? Porque nós não temos uma receita de bolo, mas eu considero importante investir em formação, em qualificação e desenvolvimento pessoal e profissional. Isso ajuda a estarmos mais preparadas para encarar e passar por cima das barreiras quando elas chegarem. Os desafios, eles vão acontecer e nós temos que nos preparar. Também, eu acho uma boa ideia se juntar a redes de apoio, né? Como em mentorias e grupos de networking, o que pode abrir um monte de portas para essas mulheres. E claro, não dá para deixar de pensar no advocacy, em lutar por políticas que visem a igualdade de gênero, para provocarmos essas mudanças sistêmicas. Por isso sim, né, que podemos mudar o jogo, fazendo um bem danado não só para o ambiente de trabalho, né, mas para a sociedade como um todo.
Vamos mudar, né? Vamos virar esse jogo aí e transformar o mundo numa coisa mais justa, mais igual para todo mundo, né? Ninguém está querendo ser mais do que ninguém. A gente quer igualdade.
As
Igualdade de
mulheres também,
gênero.
elas vêm caminhando já, mas ainda a gente tem muito a galgar, né? A gente não pode parar a luta.
É verdade. E que luta, viu? Mas vamos em frente, vamos dar as mãos e vamos em frente. Maria Fernanda, a gente chegou mais uma vez ao fim do nosso programa, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é detalhar um pouco esses caminhos, esses principais caminhos que as meninas e mulheres podem caminhar para alcançar a independência financeira. Você falou um pouco aí, né, de cursos, de aumentar sua network, mas detalhe aí uns caminhozinhos que a gente pode fazer aí. O que é que o Instituto Cactus orienta nessa situação?
Vou tornar a dizer o que eu já falei na resposta anterior, que investir em educação e formação profissional e em educação de qualidade, que te abra portas para oportunidades de trabalho, isso é muito importante. Trabalhar o empoderamento por meio de redes de apoio, né, para as trocas de experiências, é um bom caminho. Mas também é fundamental desenvolver habilidades financeiras e empreendedoras, porque isso vai permitir que as meninas e as mulheres não apenas gerenciem o seu dinheiro de uma forma mais eficaz, mas também explorem o empreendedorismo, né, como uma opção para sua autonomia e independência financeira. Eu volto a reforçar a importância das políticas públicas voltadas para o empreendedorismo e independência financeira feminina, para garantirmos acesso à oportunidade para todas as mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, como as mulheres pretas, né, transgêneras e de baixa renda. Incluir o recorte social quando se fala de gênero é fundamental para fazer com que todas as mulheres sejam atendidas dentro das suas necessidades específicas, Aline.
Gente, essa dica foi fantástica. Essa de ter noção, né, do que significa economia e trabalhar bem financeiramente, porque isso aí é uma coisa que não nos ensinaram na escola, não nos ensinaram na família, não nos ensina em lugar nenhum. Tem a gente que tem que correr atrás mesmo, tendo consciência de que para entrar dentro desse ambiente aí, que é difícil, que é complexo, a gente vai ter que lutar e a gente consegue. Não é isso, Maria Fernanda?
Conseguimos, sim, nós somos muito fortes e a gente vai alcançar tudo que a gente deseja.
O Tranquilamente de hoje chega ao fim. A gente retorna semana que vem abordando outro tema e conversando com outro entrevistado ou entrevistada. Maria Fernanda Quartiero, mais uma vez, muito obrigada. Queria que você deixasse contato do CACS ou algum contato que você queira deixar aqui para que a gente possa indicar aí aos nossos ouvintes como chegar, né, como alcançar aí algumas orientações aí de vocês. Então, se você puder fazer essa propaganda aqui, faça.
Faço sim, Aline, com o maior prazer. Então, o Instituto Cactus, você pode nos encontrar, né, nas principais redes sociais. Hoje, o nosso site é www.institutocactus.org.br e nós estamos no Instagram, no Facebook. É só acessar a gente que a gente vai ter o maior prazer em continuar colaborando com quem quer que seja sobre esse assunto, né, saúde mental das mulheres, dos nossos adolescentes.
Foi maravilhoso esse nosso bate-papo aqui nessas 2 semanas. Eu tenho certeza que os ouvintes também saem agora com a mesma sensação de reflexão que eu tô. E eu quero pedir que você deixe uma sugestão de música mais uma vez para a gente poder sair aí refletindo um pouco mais, mas de maneira mais relaxada, musical aí. O que é que a gente vai escutar hoje?
Olha, eu vou trazer mais uma rainha do rock aqui para cantar para gente, que é a Cássia Eller, e a música vai ser Malandragem.
Então a gente escuta agora Malandragem de Cássia Eller, a nossa saudosa Cássia Eller, uma sugestão da nossa entrevistada dessas 2 semanas de programa Tranquilamente, Maria Fernanda Quartiero. Não esqueçam que os programas anteriores do nosso Tranquilamente ficam disponíveis na página da rádio, na aba Especiais. Lá você pode ouvir, baixar e compartilhar. Um grande abraço e até a próxima semana.
Da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.